E agora connosco ao telefone temos Gustavo Tato Borges, é vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Muito bom dia.
Bom dia.
Gustavo, queria olhar consigo para este plano de vacinação que hoje arranca, mas enquanto vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, neste ano de 2020, marcado pela pandemia, qual é o sentimento de ver a vacina da Pfizer começar a ser administrada em Portugal?
É um sentimento muito positivo e de forte esperança. Forte esperança de que esta vacina e muitas outras que possam ainda ser aprovadas venham trabalhar em conjunto com os esforços da saúde pública e as medidas implementadas para que, de facto, possamos conter esta pandemia e possivelmente até mesmo eliminá-la. Estaremos sempre com alguma esperança de que estas vacinas possam, de facto, ser uma arma decisiva e acreditamos que sim no combate à pandemia. Portanto, é um sinal muito positivo, não só pela questão desta doença, mas também pelo avanço científico que foi fazer uma vacina em pouco mais de um ano, com a colaboração das entidades científicas, da indústria farmacêutica, que de facto se uniu e trabalhou de uma forma completamente nova e que permitiu acelerar este processo, e esperamos que esta colaboração possa surtir efeitos não só para a Covid-19, mas para outras doenças, como por exemplo o VIH-Sida e tantas outras que ainda continuam a aguardar uma vacina que possa ajudar o combate de uma forma mais eficaz.
Gustavo Tato Borges, olhando aqui para este início do plano de vacinação, as autoridades de saúde têm alertado para que é apenas o início, que a guerra, esta guerra contra o inimigo invisível tem sido assim apelidado este momento, ainda não chega ao fim com este dia de arranque de vacinação. Há muito trabalho pela frente ainda para fazer e as medidas sanitárias são necessárias ainda por mais meses para conseguir controlar esta pandemia.
Exatamente. Este é o primeiro dia de uma nova etapa no combate à pandemia e é um dia marcante, é um dia extraordinário. Agora é preciso é que todo o trabalho que foi feito até agora não seja deitado por terra por um relaxamento nas atitudes e nos comportamentos, porque a vacina para surtir efeito precisa de ser inoculada, de ser administrada a uma larga proporção da população portuguesa. E, portanto, só vamos começar a surtir efeito em termos de imunidade de grupo lá para a segunda metade do ano 2021. E, portanto, pelo menos até o verão, se calhar até ao outono, nós ainda vamos ter que ter muitos cuidados, manter estas medidas de distanciamento, utilização de máscara e desinfecção das mãos, para que, de facto, quando a população estiver vacinada, ou pelo menos uma boa parte dela, então sim possamos começar a eliminar algumas destas medidas e a relaxar e a voltar a uma vida relativamente normal.
Gustavo
Mas
Tato
estas
Borges,
medidas só mesmo depois do verão, peço desculpa, só mesmo depois do verão.
era isso que lhe ia questionar, quando é que acha plausível aliviar estas medidas restritivas que temos tido neste ano de 2020? Quando é que acha que pode ser possível, efetivamente, olhando aqui por mês ou a por estação, quando é que vai ser possível aliviar essas medidas?
Nós olhando assim de uma forma muito simples, porque também é preciso perceber qual vai ser a velocidade da administração,
Claro.
mas pensando que os grupos de risco que estão pensados ser vacinados até ao verão, até junho, é possível que lá para setembro, outubro, nós possamos aliviar estas medidas, também tendo em conta a previsível diminuição do número de novos casos e a normalização da pandemia. Portanto, eu acredito que mais lá para setembro, outubro, poderá ser uma data em que possamos começar a pensar em aliviar, e será mais para esse final, esse trimestre final do ano 2021, que as medidas poderão ser aliviadas. Mas mesmo só nessa altura, e tudo vai depender, como é óbvio, da velocidade da administração da vacina, da quantidade de pessoas que estão inoculadas e, acima de tudo, da evolução epidemiológica, do número de novos casos que vão aparecendo todos os dias.
Mas temos neste momento medidas muito restritivas. Como sabemos, temos conselhos em que têm recolher obrigatório à 1 da tarde, que hoje volta a estar em vigor. Temos o país dividido em 3 fases. Temos comércio a fechar mais cedo. Muitas limitações, algumas já nos fomos esquecendo ao longo destes meses. É possível ter um alívio gradual destas restrições nos próximos meses em função de estar a vacinar quem está na linha da frente e também os grupos de risco? Isso é possível de acontecer agora no, nos próximos meses, antes de termos esse regresso total à normalidade, seja isso o que for, no fim, quando tiver mais de 60% da população vacinada?
À partida, essa decisão de alívio das medidas restritivas vai depender muito da evolução da pandemia, do número de novos casos. Estamos a falar de medidas, implementadas, tendo em conta o nível da taxa de incidência. E, portanto, não estamos a falar de não só de proteger os mais idosos e os mais vulneráveis, que também é a base desta intervenção, mas também, conter a evolução do número de novos casos. Até porque, repare, nós vamos vacinar neste momento pessoas com mais de 50 anos com determinadas patologias. Profissionais de saúde, lares, utentes e profissionais e cuidados continuados e até profissionais das Forças Armadas e da Segurança. Mas há jovens com 30 e 40 anos que têm diabetes, que têm hipertensão, que têm DPOC, que têm perturbações respiratórias que necessitam de oxigenoterapia. E esses só vão ser vacinados na terceira fase. E, portanto, se nós não mantivermos estas medidas e aliviarmos estas medidas numa fase próxima, digamos assim, dentro dos próximos 3, 4 meses, essas pessoas vão estar em risco muito elevado de terem doença grave. Portanto, não nos podemos esquecer que há mais pessoas em risco de ter doença grave, doença que pode levar à morte mesmo de uma forma drástica, em idades inferiores àquelas que vão ser vacinadas agora até ao verão. Portanto, não será muito plausível que dentro em breve as medidas possam de ser aliviadas de uma forma global. Claro que isto depois, como disse, depende da evolução da pandemia e se nós tivermos cada vez menos casos e cada um dos concelhos for saindo de níveis elevados de transmissão, poderemos então vir a ver esse alívio e retornar a uma situação basal de medidas equitativas entre a população. Mas isso tudo depende da evolução da pandemia e não nos podemos esquecer que há sempre pessoas vulneráveis em idades mais jovens do que aquelas vão ser prioritárias agora neste momento.
Gustavo Tato Barros, e olhando aqui para aquilo que já se conhece deste vírus, o SARS-CoV-2, um vírus que, na verdade, ainda é recente, surgiu este ano, há cerca de um ano, e que agora a humanidade começa a combater com a chegada destas vacinas aos diferentes países. Mas olhando para aquilo que já conhecemos deste vírus, temos agora esta recente informação de uma nova variante potencialmente mais perigosa, mas já com a informação de ser mais contagiosa. Questiona-se a eficácia da vacina contra esta nova variante. Quais os perigos reais de surgirem estas novas variantes e de se tornarem resistentes às vacinas?
Pois estes vírus têm esta capacidade de se adaptarem à realidade, de se adaptarem ao portador, não é? Portanto, eles vão absorvendo características genéticas de cada um de nós, quando nos infectam, e depois alteram um bocadinho a sua forma de ser, de estar e de se reproduzir. E isso faz com que, às vezes, as medidas que nós temos para vacinar, ou até mesmo alguma arma terapêutica, um medicamento que possa ser usado, possa deixar de fazer esse efeito. As mutações são sempre preocupantes naquilo que podem ser as alterações às características do vírus, que neste caso, estamos a falar das vacinas, neste caso as vacinas reconhecem. Aquilo que nós sabemos é que esta mutação nova que apareceu no Reino Unido, que é de facto muito mais infecciosa, tem muito mais capacidade de se transmitir entre pessoas, mas que está associada, felizmente, para já a uma menor mortalidade, é preocupante pela facilidade com que pode infectar pessoas e transmitir-se e perpetuar esta pandemia no tempo. Aquilo que nós consideramos e aquilo que as indústrias farmacêuticas nos têm dito relativamente a esta vacina da Pfizer, que já está em circulação, é que aquilo que a vacina codifica, que é uma proteína específica da cápsula do vírus, é reconhecida mesmo nesta nova estirpe. E, portanto, a vacina deverá ser eficaz para esta nova estirpe. E também vamos ver isso também no, na evolução do Reino Unido, porque eles também estão a administrar a mesma vacina e vamos poder ver a evolução do número de novos casos. Portanto, acreditamos que esta vacina continuará a ser eficaz e que estas que estão agora também a ser estudadas, da Moderna e das outras todas, que também serão eficazes para esta mutação do vírus, mas esta é o risco e é a dificuldade maior no combate a uma pandemia causada por um vírus, é a facilidade com que estes vírus mudam e ganham características diferentes e que podem então tornar-se mais difíceis de combater. E isso é um medo. É um risco, é algo que de facto devemos prever para o futuro. Olhando, por exemplo, para o vírus da gripe. O vírus da gripe já é conhecido há muitos anos, mas de facto todos os anos aparece sempre alguma coisa diferente, uma variação. E a vacina que nós tomamos tem por base aquilo que era no ano passado e também alguma previsão de alguma mutação que possa existir. E isso é feito ao longo do tempo, com muito estudo e muita análise daquilo que é a evolução do vírus da gripe, para poder ter uma vacina da gripe mais eficaz. Mas todos os anos continuam a haver alguns casos de gripe, e alguns casos de gripe grave, porque a vacina não cobre tudo. E, portanto, nós vamos ter que continuar a fazer a vigilância do vírus SARS-CoV-2, vamos continuar a tê-lo debaixo do olho. Se calhar estas medidas que agora conhecemos já não serão nunca mais implementadas a partir do momento que a vacina esteja disseminada, esteja administrada a uma grande proporção da população. Mas vamos continuar a procurá-lo, vamos continuar a vigiá-lo, porque em alguma altura vamos encontrar novas variantes e será necessário fazer algum tipo de trabalho extra.
Gustavo Tato Borges, muito obrigado por se ter juntado a nós aqui na Rádio
Eu
Observador.
que agradeço.
Estamos a escutar os esclarecimentos do vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública neste dia em que Portugal começa este plano de vacinação contra a Covid-19.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.